O senhor está com esse projeto, né, Viagem Literária, e sendo um escritor renomado e respeitado no meio, está se dispondo a percorrer cidades do interior, propondo diálogos, bate-papo. Qual é a importância dessa atividade, Inácio?
Olha, na verdade, essas atividades eu comecei em 1975. Então já estamos com o quê? Com quase 40 anos, ou 42 anos, por aí. E foi numa época de ditadura ainda, e foi uma época em que não tinha esse hábito, não tinha esse costume, não tinha essa coisa de falar em escolas. Entendeu? Alguns escritores iam, outros comentavam que iam por vaidade, etc. Mas depois de um grande debate no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, sobre censura, em que foi o primeiro gesto, o primeiro movimento contra a censura da ditadura, vários professores que estavam lá, de cidades diferentes, começaram a convidar. E no fundo, naquele momento, três escritores toparam todos os convites. O Antônio Torres, que está aí agora, hoje é membro da Academia Brasileira, o João Antônio, que morreu já há alguns anos, e eu. E a gente começou a ir para os lugares, para falar de literatura, mas no fundo a gente falava muito mais de política. Porque nós três éramos jornalistas, e a gente tinha nas mãos todas as notícias que eram censuradas. Então se falava um pouco de literatura, se falava um pouco de literatura e política, e se falava muito de política. E isso foi crescendo. Depois os três aí vieram outros, e vieram outros, e vieram outros. Há um ponto em que hoje você diria que não há um escritor brasileiro que não saia para falar. Acho que são pouquíssimos os que não vão, mas quase todos. Nós nos encontramos em lugares mais diferentes. Eu estou saindo de Porto Alegre, está chegando o Zuenir Ventura, eu estou chegando em Belém, está saindo o Márcio de Souza e assim por diante. E isso começou a emocionar os professores, porque se viu que era uma forma de começar a formar leitores, era um modo de formação de leitores, o contato vivo, direto com o autor. E hoje em dia a gente faz. Quando o governo de São Paulo criou a Viagem Literária, que eu acho que tem 8 ou 10 anos já, vários foram convidados, e era um esquema bastante interessante, porque você faz 5 cidades seguidas, e isso é um programa que não foi desmobilizado, porque eu não sei se você tem notícia, no país inteiro as feiras literárias, as festas literárias, estão perdendo patrocínio, porque o governo, principalmente lá de Brasília, não se interessa por cultura. As verbas de cultura caíram todas. Enfim, a Viagem Literária é diferente porque 80 cidades recebem 5 escritores cada uma. Ou seja, você tem 400 palestras durante esse período agora daqui para frente. E isso é uma coisa fantástica, porque o número de pessoas que você atinge é muito grande. E, às vezes, você vai a uma cidade que tem poucas pessoas, que na vez seguinte, quando vai um outro escritor ou quando você volta, já tem o dobro ou o triplo, e na terceira vez já tem um grande público. Então, eu acho que é uma forma, num momento em que um país como o nosso sofre uma recessão cultural, uma belíssima forma, uma encantadora forma de se comunicar e de chamar as pessoas para a literatura.
Inácio, nesse contato com os diferentes públicos por várias cidades do país, com suas culturas e costumes, o senhor acaba absorvendo alguns elementos que podem colaborar com alguma produção, com algum trabalho do senhor?
Você imagina, por exemplo, só para te dar uma ideia, em 2014 eu fiz 56 cidades brasileiras. Praticamente, uma por semana, praticamente eu não saí do ar, viajando para lá e para cá. Agora, é claro que naquele momento eu não estava escrevendo nada no sentido assim, né? Hoje, eu topei a Viagem Literária, por quê? Porque eu acabei de escrever um novo romance. Fazia 11 anos que eu não escrevia romance. E eu passei 3 anos escrevendo. Então, eu fui para toda parte. E aí, em cada lugar que eu vou, eu anoto tudo. Eu anoto a forma de falar, a linguagem, a comida, a maneira de trabalhar com o livro, com o estudante, a maneira que os professores criam para formar leitor. E em cada lugar é uma coisa diferente, um uso, um costume, uma coisa assim. E quando eu volto, eu sempre escrevo uma crônica, porque eu sou cronista do estado de São Paulo. A cada 15 dias eu tenho uma crônica. Bom, recentemente o que eu fiz? Quando eu percebi que eu estava em Macapá e que o Amapá era o último estado que eu tinha para cobrir o Brasil, eu falei, eu fechei o país. Eu tinha ido a todos os estados, capitais ou interior. E decidi o que eu fiz. Juntei as crônicas principais e montei um livro que você vê uma viagem por dentro do Brasil, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, de Mato Grosso, Cuiabá, você vai para João Pessoa, vai para Fortaleza, Sergipe, onde for, tem sempre uma coisa diferente e nova, que mostra que existe, no fundo, oculto da mídia, coisa que não é falado, um movimento de pessoas fazendo coisas pelo Brasil. O Brasil não é essa indecência de Brasília, só é daqueles políticos, não. Tem gente boa trabalhando. Então, esse meu livro chamou Mel de Ocara. Ocara é uma pequena cidade do interior do Ceará, uma cidadezinha de 20 mil habitantes, onde nunca tinham visto um escritor. Eu fui pela primeira vez. Pela primeira vez eles viram, eles tocavam em mim, diziam, olha, um escritor. Era uma coisa comovente. Então, já dei um livro, e esse livro teve um grande resultado de leitura e de adoção por outros professores. Por quê? Porque você tem dentro da história da literatura um panorama desse país. O que me comoveu muito em Ocara foram duas mulheres de 80 anos, analfabetas, que depois de me ouvir, elas nem sabiam que era literatura, livro, sabiam muito vagamente, fizeram tantas perguntas, e depois elas disseram assim, nós temos que aprender a ler. Aos 80 anos, quando você é tocado por essa magia que é a literatura, evidentemente que você sente, pô, fiquei emocionado. Voltei 2 anos depois e procurei as duas mulheres. E a professora que tinha feito o encontro lá disse que as duas já sabiam ler. Então, já valeu. Eu já fiz duas analfabetas aprenderem a ler. E eu imagino que por outros lugares. Eu acho que é uma coisa assim que faço, farei até o último minuto de vida.
O senhor nasceu em Araraquara, certo?
Sim.
E o senhor tem uma relação muito próxima com as cidades aqui da nossa região. O que significa o interior para o senhor? De que forma ele motiva, colabora para esses trabalhos?
Olha, na verdade, eu continuo a ser uma pessoa do interior. Eu não perdi o meu ar interiorano. E eu não quero perder. Ao mesmo tempo, eu já adquiri outros ares. Eu já adquiri outras atmosferas. Eu já incorporei. Mas o que é bom é que a cidade do interior ainda continua um reduto, continua um círculo, que é o círculo que me formou. Eu me formei dentro disso. Eu compreendo o interior. Eu olho para o interior assim com uma certa ternura. E eu olho para o interior porque as pessoas ficam achando que as grandes cidades são as que interessam. Não interessa nada. Claro, São Paulo me interessa, adoro essa cidade, eu odeio essa cidade. Mas, aonde me chamarem do interior, eu vou lá, porque lá não tem nada nesses lugares. Eles precisam de estímulo, eles precisam de eventos, eles precisam de acontecimentos, eles precisam de leituras, eles precisam de conversa, de discussão. E eu sempre trago dessas cidades uma chamada para mim mesmo, assim, nunca esquecer o seu lugar de origem. E eu acho que o interior hoje é muito mudado. O interior da minha época era uma coisa fechada. As cidades eram fechadas em si, as cidades tinham aquelas bobagens de rivalidade. Eu lembro de Araraquara, rival de São Carlos. Eu Sim. lembro de Araraquara, rival de Catanduva ou de Rio Preto. Essas bobagens estão acabando, porque o que vem, as cidades não se comunicavam entre si, mesmo porque não tinha nem telefone. Então, esse interior, essa simplicidade que eu nasci, eu não quero perder. E essa simplicidade ainda existe. E é a minha alma.
E falando nessa questão ainda de meio ambiente, ar puro, o senhor é autor de Não Verás País Nenhum, um livro de 1980. Trata da questão do meio ambiente e também é o autor do Manifesto Verde. Como o senhor vê a questão global e o senhor imaginava os rumos que o meio ambiente tomaria hoje em dia?
Não, quando eu escrevi Não Verás País Nenhum, eu escrevi entre 78 e 81, foi publicado em seguida, e o Manifesto Verde já é dos anos 90. Mas eu não sou um militante. Eu sou uma pessoa que comecei a observar coisas que estavam acontecendo e para as quais ninguém estava prestando atenção, nas quais ninguém prestava atenção, e que eram fundamentais. Tanto que tudo que eu lia sobre meio ambiente, eu transformei em ficção, eu transformei em literatura. E naquela época, eu lembro quando o livro saiu, todo mundo dizia, esse livro é uma loucura, esse livro aí é um absurdo, esse livro aí... E o que, que aconteceu? Não Verás País Nenhum, que já vendeu 1 milhão de exemplares, hoje é mais atual do que nunca. O livro, naquela época, já estava falando da crise de água. 2, 3 anos atrás, quase que São Paulo não teve água para tomar banho, para nada. E aí as pessoas, estamos preocupados. Estavam nada, eles deixaram a peteca cair e não viram. Então o que, que foi? Tudo que eu li a respeito, eu projetei para um futuro. E para mim era 2050, nada aconteceu muito antes. Então o meio ambiente, aí de repente eu percebi que era coisa fundamental para a vida da gente. E quanto ao Manifesto Verde, meus filhos um dia me perguntaram, pai, eram crianças, hoje eles têm 40 anos, pai, o que, que é essa ecologia? Eu expliquei o que, que era ecologia, palavra grega, etc., e meio ambiente. E eles falaram, entendemos, mas não entendemos muito. Naquele momento eu estava saindo para uma viagem, exatamente para fazer uma palestra. Na viagem, eu levo muito caderno, eu escrevo à mão. Eu gosto de escrever à mão, eu nunca perdi isso. Eu escrevo normalmente em computador e tudo. Escrevi num caderno uma carta para eles, explicando o que era meio ambiente, o porquê, a importância do meio ambiente, a importância de cuidar do verde, da planta, de tudo isso. E também eu tenho uma ligação que, assim, meu avô era marceneiro e meu avô trabalhava com madeira. E meu avô tinha um cuidado com as madeiras e quando ele ia a um bosque, a um mato, para colher uma madeira, ele tinha um cuidado para derrubar uma árvore sem prejudicar as outras e tal. E aí eu fui contando numa linguagem muito simples. O que que era, entende, a poluição, o que que era os buracos de ozônio no ozônio da atmosfera, o que que era a devastação, entende, as doenças que estavam surgindo, os animais, as deformações da natureza, etc, etc, etc. E montei um pequenininho caderno, que foi até, eles levaram para a escola, a professora leu e se encantou, pediu se ela podia xerocar. Xerocou para a classe. Depois a direção veio e pediu se podia fazer 100. E até que um dia uma editora, Círculo do Livro, falou, reescreve isso e vamos publicar. E aí começou a aventura do Manifesto Verde, que vende até hoje, e é uma espécie de cartilha. Então, bem-humorado, mas contundente, sobre meio ambiente. Então, o meio ambiente hoje, naquela altura não tinha sociedades, não tinha entidades, não tinha defesa, não tinha nada. Tinha um grande nome, que era o Lutzenberger, que foi o homem que plantou todas as árvores de Porto Alegre. Tinha o Rusch em Curitiba, que eram ambientalistas. E, aos poucos, isso foi crescendo, a tal ponto que hoje meio ambiente é lei. Então é uma luta que veio em 40 anos modificada, mas quando eu escrevi isso não tinha nada.
Perfeito. Inácio, para finalizarmos, o Brasil é um país onde se lê pouco, nós temos problemas de investimentos na área da educação, e isso resulta, obviamente, na falta de informação, de conhecimento e do interesse das pessoas pela leitura. Na opinião do senhor, além desse projeto Viagem Literária, qual seria o caminho para incentivar mais a leitura e fomentar a leitura junto à população?
É muito fácil. Em primeiro lugar, educação. Não temos mais ensino. O ensino virou uma ruína. Os grandes pedagogos sumiram. Mudamos da época analógica para a época digital. Mudamos hoje tudo. O computador está aí, a informática está aí, não fazemos uso. E nós ficamos para trás. Enquanto tem aluno de sétimo ano que não sabe fazer conta de matemática, eu fico horrorizado quando eu vejo em classe, às vezes, redações, que os alunos não sabem escrever palavras fáceis, palavras primárias. Então, para ter um público leitor, tem que ter primeiro ensino, primeiro educação. Nós estamos completamente... Quem é o ministro da educação, você sabe? Quase ninguém sabe. O que que ele fez? Nada. Não existe. E isso é grave, porque a leitura só vem com a educação, com o ensino, e você o quê? Saber é ler. Na verdade, nós somos um partido de poucos leitores, porque somos analfabetos. E aí, os pais deveriam ensinar os filhos a ler. Os pais hoje estão, os dois, pai e mãe, trabalham, deixa o filho em casa, deixa o filho, liga a televisão e deixa o filho com a televisão, deixa o filho com o videogame, deixa o filho com tudo. E o livro está deixando de existir dentro das casas. E você aí, então, encontra um enorme empecilho. Tem que começar em casa, tem que continuar na escola e tem que continuar a vida. Mas eu acho que ainda muda. Eu acho que ainda muda. Você vê o descalabro que está a política. Então, eles só estão pensando em cargos e outras coisas, ninguém está pensando em governar o país. E aí, meu amor, não tem governo se você não tem educação, você não tem saúde, você não tem trabalho. 14 milhões de desempregados. Vai ler o quê? Cultura é a 15ª prioridade do brasileiro hoje, lamentavelmente.
E por parte...
Mas as viagens literárias ajudam para cobrir um pequeno buraco. Graças a Deus elas existem.
E por parte do governo, quanto menos educação, melhor. Conversei então com o escritor Inácio Loyola Brandão sobre o programa Viagem Literária e também outras questões relativas a esse universo. A quem agradeço a participação.
Muito obrigado e um abraço aos ouvintes. Me aguardem na região.